Jesus. Amém. Pode se sentar. Tá ligado? Vamos lá. Quem aqui... Não é para conversar com o irmãozinho do lado, não. Só para levantar a mão, ok? Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Por exemplo, hoje o Nicolas e a Ana tiveram um ensaio pro casamento, né? Ensaiaram no... ensaiaram, ó. Casaram no civil, mas ainda não está casado diante de Deus. Então, tá e não tá. É o já ainda não. Vai valer mesmo dia 10. Então, foi um ensaio. A gente já deu uma emocionadazinha, caiu aquela lagrimazinha e tal. Mas o Avera mesmo é dia 10 agora. Maneiro. Faltam 10 dias pro casamento. E vai entrar... Taranam, taranam, e a perna fica como, né? No meu casamento a perna estava assim, ó. Vive entrando. Outra coisa. Os irmãos ficaram me zoando que eu não sabia nadar, né? É. Quero dizer que vocês não vão pro céu. Fica zoando o pastor. Eu vi o culto, igreja. É. Bênção pura. Vivem contando umas histórias aí. Vida que segue. Quem aí já amou alguém? Levanta a mão. Varão do amor. Varão romântico. Varoa que ama. Quem aí já tomou um toco? Aleluia. Quem nunca? Quem nunca tomou um toco? Quando você é rejeitado por alguém. O varão quer orar com a varoa. E a varoa fala assim: tu é muito feio. A varoa quer orar com o varão, e o varão, aí o varão fala assim: não te quero. Beleza, muito bem, show de bola. Quem aí, agora não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, não precisa. Quem aí, só pensa, não se sente amado, só pensa. Quem aí, no fundo, no fundo, lá no seu fundinho, pensa que não vai ser feliz no seu casamento lá na frente? Não levanta a mão, não quero te expor, quero que você pense. Talvez você pense assim: eu não quero casar. Por que que você não quer casar, você não quer formar uma família? Porque talvez você já sofreu muito. A Dani contou um testemunho aqui, que com 13 anos, ela decidiu ter uma história diferente. Talvez você está tão ferido, tão ferida, tão magoado, tão magoada, tão quebrado, tão quebrada, que você não quer ter um relacionamento futuro. Mas nós vamos falar nesse mês, vão ter testemunhos, palavras, vai ser fera. Nós vamos falar sobre um relacionamento a três. Então é você, te deixei no vácuo aí, né? Foi pra lá, eu vim pra cá. Vou ficar parado pra você fazer os stories. Finge que nada tá acontecendo, gente. É, quase que eu fui pra lá, minha irmã. O relacionamento é você, a pessoa e Jesus. Fala assim comigo: o relacionamento é eu, a pessoa e Jesus. Isso é o relacionamento ideal. A três. Jesus sendo convidado para a sua vida emocional. E aí eu quero falar sobre um cara que tinha tudo para ir mais longe, que tinha tudo para ser mais relevante, que tinha tudo para ter um futuro ainda melhor nas escrituras, e deu mole, porque não chamou Deus ou Jesus, como você quiser, para participar da vida emocional dele. Abra a sua Bíblia em Juízes. Nós leremos Juízes 14, de 1 a 4, e Juízes 16, versículo 1, 4 e 6. Nós precisamos convidar Jesus para as nossas escolhas emocionais e sentimentais. Você não pode barrar Jesus dessa fase importantíssima da sua vida. Diz assim: Sansão desceu a Tímina, viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando sua mãe voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para mim, para ela ser minha esposa. seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você quer os filisteus incircuncisos para conseguir essa esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim ela, é ela que me agrada. Seus pais sabiam que isso não vinha de Deus, que buscava ocasião, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, buscava ocasiões contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Vem comigo, 16:1-6. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, obrigado, e passou a noite com ela, versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher num vale de Soroque, chamada Dalila, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Vamos orar. Senhor, fala com a gente, trata com a gente, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. No nome de Jesus, amém. Teve uma vez que eu estava dirigindo e aí eu percebi que um caminhão de areia, que eu ia passar perto de um caminhão de areia com pedra, o vidro estava aberto, e eu comecei a perceber que lá na frente estava caindo areia e pedra do caminhão, que tinha areia e pedra, e eu estava dirigindo, e eu fui esperto. Automaticamente, quando eu fui chegando perto, eu fechei os dois vidros, porque eu sabia que poderia entrar uma pedra no meu olho, uma areia no meu olho, e poderia acontecer um acidente, poderia me atrapalhar na direção ali, alguma coisa poderia acontecer, sim ou não? Tu está dirigindo, tu precisa da sua visão. E eu fiquei pensando que na vida emocional, nós precisamos fechar o vidro para coisas que podem nos atrapalhar. Sansão aqui, ele não fechou o vidro. Ele viu uma mulher, eu quero essa mulher. Ele viu outra mulher, eu quero essa mulher. Por fim, ele se apaixonou por uma prostituta chamada Dalila. Nós temos que tomar cuidado com as coisas do nosso coração que não vêm do coração de Deus. Tem coisas que vêm no seu coração que não vêm do coração de Deus. É a sua vontade, é o seu gosto, é o seu jeito, mas não é o jeito, o gosto e a vontade de Deus. E aí nós vivemos um dualismo, meu parceiro e minha parceira. Eu vou viver a minha vontade ou eu vou viver a vontade de Deus? Eu vou fazer o que eu quero ou vou fazer o que Deus quer? Eu vou escolher do meu jeito ou vou escolher do jeito de Deus? Deixa eu te falar uma parada. Quem não é feliz sozinho não vai ser feliz com ninguém. Se você não é abençoado sozinho, se você não é abençoada sozinho, se você não se sente uma pessoa completa sozinho, se você não se sente um rapaz completo sozinho, não vai ser namorada, não vai ser namorado que vai te completar. Primeiro quem te completa é o Espírito Santo. Não é beijar na boca, não. Está com vontade de beijar na boca? Vai chupar gelo. Entendeu? Bota o gelo lá no fim do copo e tenta tirar o gelo de lá com a língua. Faz essa experiência que vai ser top, vai chupar laranja, vai chupar manga, faz alguma coisa. Você precisa decidir que quem vai te completar é o sexo oposto ou quem vai te completar é Jesus. Estava lembrando, quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava me lembrando daquele teatrinho que o Amaré já fez, da cadeira das decisões. Quem lembra desse teatro? Que é a pessoa, quem não lembra desse teatro? Quem nunca viu esse teatro? Não é possível. Larissa, tem que fazer de novo. Renata Pessoa aí, pessoal do Amaré, tem que fazer de novo. A moral é o seguinte, a menina senta, a cadeira é a cadeira das decisões. Aí a menina fala, não, Jesus, você vai tomar conta da minha vida, agora é o Senhor que manda. Aí chega uma parada, ela senta e empurra Jesus. Aí tem outro assunto, não, Jesus, desculpa, foi mal aí e tal. Aí quando Jesus vai falar para ela, não, ela empurra Jesus e faz o que ela quer. Na vida é assim. Na vida emocional tem muitas pessoas deixando Jesus de lado e falando assim, não, eu vou ficar com esse boy porque eu quero. Eu vou ficar com essa garota porque eu quero. Aí você está estragando a sua vida e o que Deus tem para você. Eu quero tirar algumas lições desse texto nessa noite para mim e para você. Primeiro lugar, não tenha uma vida sentimental bagunçada. Fala-se comigo, eu não posso ter uma vida sentimental bagunçada. Não dá. Não, não precisa falar. Não dá para você gostar de 5 pessoas ao mesmo tempo. Não, não dá, meu irmão, não dá, não dá, isso não é saudável. Você está precisando ser tratado, está precisando ser tratada. Presta atenção aqui, não dá, no nome de Jesus, cara, eu estou te dando conselhos para você viver bem. Papo de visão, papo de futuro. Acredita no que o teu pastor está falando, que você vai se dar bem na vida, amém? Não dá para você orar num ano com 15 pessoas. Orou mais com gente do que tem mês no ano. Não dá, velho. Você está passando uma mensagem. Eu não estou valendo nada. Eu estou facinho, facinho. Vem em mim que eu estou facinho. Você não vai arrumar ninguém sério. Sansão estava assim. Vem em mim que eu estou facinho. Há uma diferença entre Sansão e José. Sansão viu uma mulher, ele ficava doido. Quero essa prostituta, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. Uma vida emocional extremamente bagunçada. José não. José está lá, homem abençoado, trabalhador, guerreiro, fiel ao Senhor. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar vem peladona para ele. Você acha que ela era feia? Você já viu que tem gente que é feia pra caramba, mas tem dinheiro, tem mulher bonita? Eu prometi que eu não ia falar mais de jogadores de futebol, porque a minha esposa falou que não é legal falar, porque eles são pessoas de face admirável, e as mulheres deles são bonitas. Então, na minha visão aqui, estou me controlando, Júlio, na minha visão aqui, os caras têm dinheiro e têm mulher bonita. Com certeza a mulher de Potifar devia ser mó gata. Mas José fala assim, ele tinha uma vida emocional controlada. Varão controlado. Ele fala assim, eu não posso pecar contra o Senhor. Quando ele vê a mulher pela dona, ele rala. Ele foge, deixa a túnica. E a mulher inventa uma mentira dele, ele vai preso. Ele vai preso, mas ele não nega a fé dele. Ele vai preso, mas ele não perde a santidade dele. Ele vai preso, mas ele não perde a intimidade dele com Deus. O problema é que a gente troca a nossa intimidade por qualquer coisa. A garota é mó canhão, sai com todo mundo, jaburu, todo mundo já foi ali. Aí você vai lá, deu a sua santidade para alguém que não merece. O moleque também é um galinha, safado, 7-1, miserável. Ele faz listinha de quantas meninas ele fica por ano. E ele está assim, ela vai ser a próxima, ela vai ser a próxima. Cheio de capeta no corpo. Aí ele quer te pegar. Aí ao invés de você pensar assim, se moleque não presta, você, ei, eu estou aqui. Nome de Jesus, não troca a tua santidade por porcaria não, não troca a tua intimidade por porcaria não. Sansão estava assim, ó. Qualquer um, sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos um hedonismo muito grande, é o culto ao prazer. O que importa é ter prazer, pastor. Se eu estou namorando com uma bicicleta, importa ter prazer, como tem essas loucuras aí. Se eu estou namorando, se eu estou casando com o meu iPhone, como teve uma reportagem outro dia, a mulher que casou com o iPhone dela, o que importa é ter prazer. Se eu estou beijando na boca de cavalo e postando na internet, o que importa é ter prazer. Para com isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é o que dá prazer que honra Jesus, não. Tem muita gente que está longe de Jesus por causa de um prazer que mata. A Bíblia vai dizer, em Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Estou lembrando. Gente, eu já lidero há 17 anos. Então já vi muita gente, já conversei com muito adolescente, já troquei muito assunto, já vi muita gente fazendo besteira. Então, quem é que tem menos de 17 anos, levanta a mão. Então eu já lhe dero mais tempo que você tem de vida. E eu acredito que eu já vi algumas ocasiões. Estou lembrando aqui de um caso, de uma menina. Meu irmão, que a menina era namoradora, filho. Parou que namora. Não é possível. Ela ia no acampamento em Campo Grande, ela voltava com um boy novo. Ela ia no acampamento no Meia, ela terminava com um boy antigo para boy novo. Ela ia na programação tal, era um outro boy novo. Que é isso? Varoa sem limite. Não é possível, não dá para entender uma vida emocional toda bagunçada. Não dá para você estar no louvor e ter vida emocional bagunçada. Não dá para você estar tirando foto no culto e ter vida emocional bagunçada. Não dá para você estar dançando balé e ter vida emocional bagunçada. Não dá para você estar ministrando e ter vida emocional bagunçada. A Bíblia não concorda com isso. Não dá para você estar conversando no WhatsApp com quatro garotas ao mesmo tempo e estar querendo ministrar com uma cara de pau. Não dá, brother. Não dá. Agora, cuidado. Mulher conversa uma com a outra. Tá conversando com quatro meninas ao mesmo tempo. Quando descobri, tu tá lascado. Aí, meu irmão, Deus te abençoe. Vou orar pela sua vida. Quero te dar alguns conselhos para você não ter uma vida emocional bagunçada. Quem aqui tá há menos de um ano na nossa igreja, levanta a mão. Adolescente novo, tá chegando aí. Levanta a mão firme. Isso. Vou te dar um conselho. Vou te dar vários conselhos para a vida. Espera fazer um ano aqui na igreja para você pensar em namorar. Tenha pressa não, queridos. Seu dente não vai cair se você não beijar na boca não. Sua perna não vai cair. Não tenha pressa. Para com esse negócio de namoro evangelístico. Senhor, vou ganhar ela para mim, depois eu ganho para o teu reino. Senhor, eu vou ganhar ele para mim, depois eu ganho para o teu reino. Então, conselho pastoral para você. Chegou na igreja agora? Fica um ano, e aí a nossa liderança vai espalhar isso para todo mundo. Fica um ano esperando no Senhor. Vem para cá por causa de Jesus, não vem por causa de garota, não. Vem para cá por causa de Jesus, não vem por causa de garoto, não. Eu vou dar mais orientações aqui agora. Outra coisa, não arrombe a porta que Deus não abriu. Você quer namorar, fazer tudo direitinho no tempo de Deus? Orientações. Primeiro, seu pai e sua mãe permite que você namore? Para começar a história. Papai e mamãe não deixou, nem tenta. Estou falando para tentar? Papai e mamãe não deixou. O que é para você fazer? Acabou o assunto. Ai, mas eu amo tanto, eu estou babando. Eu não consigo viver sem ele. Você viveu até agora sem ele, ele apareceu do nada. Você viveu sem ela e ela apareceu do nada. Primeiro é Deus, é óbvio. Depois teu pai e tua mãe. Seu pai e tua mãe falaram assim: só vai namorar depois dos 18. É depois dos 18. Só vai namorar depois dos 15. É depois dos. Cada casa tem o seu jeito de ser. E se o seu pai, aí você precisa ter sabedoria, porque eu vou falar agora. E se o seu pai falar assim: meu filho, você é menino aí, seu pai não é crente. Aí seu pai vai falar assim: você pode pegar geral. Tá errado. Aí o seu pai está indo contrário à palavra de Deus. Aí é Deus, como eu falei, primeiro Deus. A palavra de Deus está acima do nosso pai e da nossa mãe. Aí está errado. Aí vai no conselho que eu estou te dando como seu pastor. Você vai ter mais futuro. Se a sua mãe falar: minha filha, tem que experimentar, vai para a vida. Está errado. Vai para a vida não. Vai para perto de Jesus que vai ser melhor. Eu nunca vi alguém perto de Jesus e se arrepender. Perto de Jesus nós temos as melhores decisões da nossa vida. Então, beleza, muito bem. Muito bom, show de bola, top. Estou lembrando aqui de um caso de uma menina que ela era meio vida louca, meio pipa voada, não tem, ninguém me controla. Foi arrumar um namoro sem os pais permitirem, todo mundo falando que não era para namorar, tal. Sabe o que aconteceu? tomou uma bicuda na costela do amado. Uma bicudinha de leve. Foi desobediente, desonrou pai, desonrou mãe. Pastor, mas será que eu vou tomar uma bicuda na costela? Não sei. Mas alguma coisa vai dar errada quando você desonra seu pai e sua mãe. Estou lembrando que outro dia, estava na rua, eu vi, ninguém me contou, o cara dando uma pesada na garota magrinha. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se fosse minha filha. Mas hoje o mundo está tão louco. Eu não estou falando que o cara está certo não, tá? Ele tem que ser preso. Estou contando um caso que eu vi, ele tem que ser preso. Mulher não se bate nem com flor. Entendeu? Amém? Nós temos que ser cavaleiros. A gente ensina aqui os homens a serem homens. Serem cavaleiros. Por exemplo, na doutrina, quem é da doutrina? O que é que eu falo quando fica lotado lá? Chega uma menina e está todo mundo sentado. O que é que eu falo? Um cavaleiro, por favor, levanta para a dama sentar. Não falo isso, gente? Todo domingo que eu estou dando aula? Isso aí, obrigado pelo reconhecimento. Então, toma cuidado. Não tem uma vida emocional bagunçada, não. Como é que é a visão da nossa igreja aqui de namoro? Gente, esse culto aqui é muito importante. Mais importante que o Fla-Flu. O Fla-Flu não vai mudar a sua vida em nada. Para de olhar para o telefone, tira aí o anúncio do jogo. Não queira saber quem está fazendo gol, quem está perdendo, porque o Flamengo não vai mudar a sua vida em nada, o Fluminense não vai mudar a sua vida em nada. E aí eu vou te falar uma parada. Não vai mudar, não. Se o Flamengo ganhar de 3, minha vida vai continuar a mesma. Eu não vou ter um real a mais nem a menos. E deixa eu te ensinar um negócio, aproveitar que eu entrei nesse assunto. Eu já fui um flamenguista mais doente, assim. Mais doente, assim. Flamengo! Tal. Hoje eu sou um flamenguista normal. Eu gosto de zoar, eu gosto de brincar. Mas quando coloca jogo do Flamengo e culto, culto de 10 a 0. Eu não estou nem aí para lá. Jogo do Flamengo e GPS? GPS. Jogo do Flamengo e acampamento? Acampamento. Se der para quando acabar dar uma olhadinha, a gente dá uma olhadinha. Se der para quando acabar o culto a gente botar no telão, a gente bota no telão. Mas o meu coração não está nisso mais. Entendeu? Tem gente que adora mais o seu time do que a Jesus. E aí, toma cuidado. Porque pode zoar, pode brincar, mas toma cuidado com a idolatria. Amém? Fecha aspas. Voltando para a visão de namoro do nosso ministério aqui. Pastor, eu não concordo. Beleza, eu te amo. É, mas eu tenho que te ensinar. E você vai me amar também se você discordar. Beleza? Show? Dá um like aí para mim aí. Igual a Vilma falou semana passada. Top. Tá ligado? Então tá bom. Existem igrejas. E aí eu não estou falando. É, com dúvida não, estou dando certeza, eu já vi isso. Existem igrejas que elas pregam que os adolescentes podem ficar à vontade. Eu já vi líder falando isso, não me contaram. Eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. Muito bem. Existem igrejas que então é liberalzão, correto? Está errado, mas ela é vida louca. Daqui a pouco vai começar todo mundo a engravidar, eu quero ver como é que vai fazer. Então, discordo completamente. Essa aqui é sem assunto, sem conversa, está errado. Amém, pessoal? Bota isso no seu coração, na sua mente aí. Assunto importante para a vida. Existem igrejas, só não vou dar um nome aqui numa que eu estou pensando, que lá é assim, adolescente não namora. Porque você sabia que na Bíblia não fala sobre namoro? Quem sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, levanta a mão. Está sabendo agora. Se você achar uma passagem de namoro na Bíblia escrito a palavra namoro, me mostra. Essas igrejas são assim. A adolescente não namora. Se o cara quiser namorar, só depois dos 18 anos. Se quiser namorar, não toca no louvor, não dança, não faz nada. Não, igual os adolescentes falaram aqui no Elo, falaram aqui, um monte de adolescente tocando, cantando. Lá é assim, começou a namorar, finis, não ministra, não faz nada. Só fica no banco. Tudo bem, aqui é 8 e aqui é o quê? 80. Qual é a visão da PIB de Irajá do Ministério 9? Ao longo dos anos, a gente trabalhando há 17 anos com o Ministério de Adolescentes, desde a época do pastor Natan, qual é a nossa visão então, pastor? A nossa visão é, aí você precisa prestar atenção, prestar atenção, no nome de Jesus. A nossa visão é: o adolescente para namorar precisa fazer as coisas direito. Primeiro, Deus falou que é para namorar. Segundo, pai e mãe liberou, correto? Porque aí é uma parada direita. O camarada vai namorar a filha de alguém, ele tem que chegar na casa do pai lá, igual eu fiz com a Vivian, quando a gente quis namorar, cheguei lá, seu fulano, seu Alexandre, tremendo, a perna, seu Alexandre, quer namorar, sua filha, a gente sente que é de Deus, aí a gente vira crente, né? Deus está nesse negócio e tal, nervoso, tremendo. Beleza, quero orar com a sua filha para a gente se conhecer melhor. O senhor libera, seu Alexandre? Aí ele: libero, William, mas ora direitinho, tá bom? Pode deixar. Aí várias recomendações: quero que cumpra o horário, quero isso, aquilo outro, blá, blá, blá. Beleza, muito bem, show. Aí você vai falar com o pai e com a mãe. Então, em segundo lugar, consagre a sua vida emocional. Fala assim: eu preciso consagrar minha vida emocional. Então, já falei, Deus, falar com o pai e com a mãe. Você vai conversar comigo. Deixa eu dar uma orientação aqui. Normalmente, quem não quer conversar com o pastor sobre namoro, para a gente orar junto, não é que eu vou falar que você pode ou não pode namorar. Você já falou com seu pai, já falou com a sua mãe, é porque está fazendo besteira. É porque já está ficando, entendeu? Já está fazendo besteira. Então, vamos trocar uma ideia, vamos orar juntos. Vou te orientar em algumas coisas que a gente tem aprendido. Aí você vai conversar com o seu líder de GPS. Você vai conversar com o seu líder. Para quê? Para ele orar junto com você. Para caminhar contigo. Prestação de contas não é ruim. Prestação de contas é uma bênção. O que é a prestação de contas? É ajudar a gente na caminhada. Muito bem, Deus falou contigo que é para olhar para aquela varoa está olhando para você, você está olhando para ela, já está andando meio diferente na igreja, e pisca para cá, pisca para lá, está orando, e você, Senhor, tapa os olhos dela, porque se ela enxergar direito, ela não vai me querer, no nome de Jesus, faz uma obra lá, Senhor. E a menina está assim: Senhor, eu aceito esse feinho assim mesmo, Senhor, ele é crente, a alma dele é linda, a alma dele é sensacional. A cara tem algum probleminha, mas a alma é linda. Muito bem, muito bem. Você vai orar, irmão. Varão que ora. Varão orudo. Como é que é a oração, pastor? Então vamos lá, eu vou te ensinar. Porque eu acho que a gente não está entendendo. Mas depois desse culto a gente vai entender. A oração não é um passo para namorar, não. Não quer dizer que você vai orar com alguém que vai dar namoro. Na oração você vai ouvir o não, o sim ou o espera. Então tem o tempo de Deus ali. Você vai estar aberto ao sim, ao não e ao espera. Deixa eu te contar a minha experiência. Tinha 18 anos, Vivian tinha 15 anos. Ela me deu mole. Ela contou para vocês que ela me deu mole? Não, não contou? 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 Então eu estou confirmando, ela me deu mole. Aí, depois que ela olhou para mim, não resistiu a essa beleza natural. Eu estava um ano, eu era novo convertido, mais ou menos assim, devia ter uns 2, 3 anos convertido. Eu não sabia que ficar era errado, eu não sabia que ficar era pecado. E aí o pastor João um dia falou: crente não fica, crente espera a pessoa do Senhor. Falei: rapaz, ninguém me contou isso. Só que eu pensei que ia ser uma coisa rápida, irmão Vitinho. Vamos fazer a vontade de Deus, rapidinho vai aparecer alguém, não é? Passa um mês em nada, 2 meses em nada, 3 meses em nada. Senhor, eu estou aqui, hein? Fazendo a sua vontade. Todo mundo começou a namorar, menos eu. 6 meses, nada. 7 meses, nada. 8 meses, Senhor, está demorando, hein? Está demorando demais, Jesus. Na época, a Aliança foi ministrar numa festa jesuína. Aí, não sei o que aconteceu, cara. Não sei o que houve. Uma menina lá cismou comigo, meu irmão. E a menina queria dançar forró gospel comigo, veja. E ela falou, vamos dançar forró. Eu falei, meu irmão, eu danço hip hop. Aí ela falou assim, não, mas eu danço com hip hop. Eu falei, querida, eu não quero nem mais dançar. E a menina era bonita, por incrível que pareça. E aí eu falei assim, querida, eu não vou ministrar, não vou dançar, já dancei já e tal. Ela, não, mas vamos dançar. Quase que eu falei assim, sai de ré, Satanás, não é possível. Tá vendo que eu não quero, querida? Mas a gente não pode ser grosseiro, né? Não falei não, tá, gente? Pensei. Cheguei em casa revoltado. Tá vendo aí, senhor? Olha a vergonha que eu tô passando. Tô esperando no senhor, geral namorando, o pessoal me chamando de Homem-Aranha de Jesus, cheio de terra na boca. E assim, babá, 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 babá. Gostou dessa, né? Gostou dessa. E aí, o pessoal me zoando. A gente é humilhado, mas a gente é honrado no final. E aí, eu cheguei em casa revoltado, falando com Deus, cheio de autoridade. Tá vendo, senhor? Eu tô fazendo... Aí Deus ministra meu coração assim. Você semeou na carne a vida toda. Agora você está semeando no Espírito, tem que ser no teu tempo. Então espera um pouquinho, vai ser no meu tempo. Opa, foi mal, hein? Tá mais aqui quem falou, tá de boa. Passou mais alguns meses, apareceu a Vivian. Um ano esperando. Aí geral, é agora, vamos orar. Deus colocou no nosso coração um tempo de 3 meses para a gente orar. Aí oramos. Deus falou que era, mas teve um processo. Por exemplo, tiveram 3 coisas que marcaram. Primeira coisa, fica firme aqui, não olha o gol não. Deixa pra lá. Curiosidade mata. Fica firme. O diabo vai tentar te tirar do caminho. Você vai ficar firme aí. Se olhar pro celular, o telefone vai pifar. Aí já pensou? Já pensou do telefone pifa mesmo? Caramba. Vejo que é profeta, hein, pastor? Voltando, até me perdi, mano. Primeira coisa, aconteceu uma situação lá que a gente não se bateu no jeito assim, meu e dela, e eu falei, isso não vai dar certo. Já falei, não vai dar certo, e ela também. Aí Deus mudou a história. Uma segunda coisa, um dia ela tava numa bad lá, eu tava numa bad. E eu falei, não, na minha família ninguém casa direito, vamos terminar esse relacionamento agora, que isso não vai dar certo. Aí ela ministrou sobre a minha vida. Não, vamos quebrar essa maldição. Eu falei, aleluia, Deus é fiel. Aquilo ali foi a resposta de Deus. E a terceira, quando faltava assim uns 2 dias para acabar o período de oração, o que a gente fazia nesse período de oração? A gente lia a Bíblia junto, a gente não saía sozinho, a gente saía em grupo, a gente não ficava brincando de ilha, todo mundo aqui, a gente isolado. Nós não beijamos na boca nesse período de oração, porque eu botei no coração e ela que a gente só ia beijar quando estivesse namorando. E aí, quando faltava pouco tempo, outra coisa que é importante para deixar bem claro, vocês estão entendendo, gente? Amém. Todo culto que tinha, a gente vinha, acabava o culto, sentava na cadeira aí. Um dia eu trazia uma palavrinha, na outra vez ela trazia. Nós fomos os primeiros a fazer isso. Ter um momentinho nosso, depois do culto, a gente orar junto. Daqui a pouco ficaram vários casais. Na nossa época, a galera ficava. Geral parou de ficar, porque a gente parou de ficar. Teve até um moleque lá que falou assim comigo, William na época, William, eu estava na escola, uma menina pediu para ficar comigo, eu até lembrei de você, eu falei, não lembra de mim não, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele falou, não, eu lembrei do testemunho e tal, não sei o que, até não fiquei com a menina. Eu falei, isso aí, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Então você pode fazer a diferença na sua geração e ser diferente. Para viver coisas diferentes, você tem que fazer diferente. Aí a última coisa que confirmou que era para a gente namorar, faltava assim uns 2 dias para acabar os 3 meses, não tem que ser 3 meses, é um tempo que Deus colocou no seu coração, é uma sugestão. O pai dela virou e falou assim para a gente, não quero que vocês namorem. Eu falei, pô, por que eu não falo no primeiro dia, né? Pô, deixar a gente orar, passar por tudo e tal, falava logo, acabou, pô, resolveu o problema. E aí ele falou assim, não quero. Aí já estava rolando um sentimento, eu já amava ela também. Aí eu lembro como se fosse hoje, vou deixar ela em casa, não. Então, infelizmente, você não vai poder namorar. Estamos encerrando aqui a nossa história que nem começou direito. Aí, meu abraço hoje. Ela deu uma choradinha, eu dei uma choradinha, volto com arrependido. Falei, Senhor, tá contigo. Passam 2 dias, o pai dela, pode namorar. Falei, aleluia, Deus é fiel. Então, olha só, tem o sim, tem o não e tem o espera. Quando Deus falar não, aprenda uma coisa, é livramento. Tem namoros que são abusivos. A garota está envolvida na igreja, no reino, começa a namorar, o namorado tira ela das coisas de Deus. O garoto está envolvido no reino, trabalhando, começa a namorar, a garota tira ela das coisas de Deus. Deus está te dando um livramento, só que você não está entendendo agora. Quando você começa a namorar, não quer dizer que você tem que se isolar do mundo, que você vai brincar de ilha. Não, não tem nada a ver. Então, em nome de Jesus, se Deus fala não, é não. Quando Deus fala para esperar, gente, quem vê cara não vê coração. Não tenha pressa. Apressado come cru e quente. Já ouviu isso do seu pai e da sua mãe? Você vai lá, bota, tá quente. Aí sua mãe fala o quê? Apressado come cru e quente. Tem uma expressão que eu aprendi com o tio Manuel e com a tia Tânia, que eles falam assim, tem que comer 1 quilinho de sal. O que é comer 1 quilinho de sal? É dar tempo ao tempo. O sal acaba rápido na sua casa? Não, o açúcar acaba rápido, porque a gente usa açúcar para tudo. O sal demora mó tempão. Então, quando fala assim, come 1 quilinho de sal, é olhar assim, eu vou olhar para a vida da Bárbara, eu vou esperar um pouco, eu vou olhar para a vida da Camila, eu vou esperar um pouco, eu vou olhar para a vida do tiozão, vou esperar um pouco, eu vou olhar para a vida do outro, eu vou esperar um pouco, ou seja, vamos ver aonde isso vai dar, está entendendo? É sem pressa. Eu vou olhar para a vida da Cíntia, vamos ver quem é a Cíntia, vamos conhecer a Cíntia, peraí, vamos conhecer o PC, vamos dar tempo ao tempo, vamos conhecer a Grace, não seja precipitado. Conheceu hoje o garoto, eu estou apaixonado, pelo amor de Deus, eu amo esse moleque, aí conheceu hoje a garota, meu Deus, eu não consigo viver sem ela, ela é tudo para mim. Para com isso, tudo para você é Jesus Cristo. Aí vai para o acampamento, volta do acampamento, líder, eu estou apaixonado, líder. Que isso, varão? Varão que se apaixona rápido. Namoro, pega essa, hein? Segura aí, Jesus. Namoro antes do tempo é uma desgraça. Namoro antes do tempo é uma desgraça. E quando é sim, pastor? Ué, Deus falou que é amém. Quer dizer que você vai casar com essa pessoa? Não. Pode ser que sim? Pode. Cada um tem a sua história. Por exemplo, o pastor Natan e a tia Mariane vão vir aqui contar a história deles. Numa sexta dessa aí. Mano, é a história de quem? Do pastor Natan e da tia Mariane. A história deles é a história deles. Eu estou vendo se a Cleides e o pastor Isaac vêm aqui contar a história deles. É a história da Cleides e do pastor I? A história do outro é do outro. Deus tem uma história para você. Você crê nisso? A minha história é a minha história com a minha esposa. A história da Raquel é da Raquel com o marido dela. A história do tiozão com a tiazona é deles. A história da Thaís e do Zé é deles. Você pode olhar como uma inspiração, sim ou não? Sim, mas você pode olhar se eu quero ter uma história igual? Não, porque não existe história igual. Deus ama a diversidade, então você vai ter a sua história. E aí eu quero falar para você o seguinte, uma visão da nossa igreja aqui, do nosso ministério, ficar não é de Deus. Fala assim comigo, ficar não é de Deus. Crente não fica, aí não, varão. Vamos falar isso? Crente não fica. Não, vamos lá, 1, 2, 3 e? Crente não fica. Aí não, varão. varão ficudo. Cuidado. Quem fica muito vai ficar quando Jesus voltar. Aplausos de pé, igreja. Cuidado, varão. Imagina o mestre voltando. Aleluia. A trombeta suando. Vindo com poder e glória. E vem o homem, Jesus Cristo. E você, mestre? Aí ele, tu ficas? Então ficarás. Já pensou, varão? Meu irmão, ainda bem que eu já passei dessa fase. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Olha pra cá. Sabe por que crente não fica? Primeiro que as pessoas não são descartáveis. Descartável é o copo que eu usei para tomar uma Coca-Cola e joguei no lixo. É o canudo que eu usei e joguei no lixo. É o pratinho que a gente usa e joga no lixo. Você tem sentimentos. Você é uma pessoa. Você tem coração. Você tem futuro. Você fica triste, você fica alegre. Você precisa ser uma pessoa honrada. Você é uma pessoa de honra, amém? Então, você não vai ficar. Por quê, pastor? Deus só age aonde tem compromisso. Fala assim comigo, Deus age no compromisso. Mano, tá bom, pode deixar. O varão no compromisso. Isso aí não estava no roteiro não, mas tudo bem. O pessoal está aproveitando para dar uma zoada. Cara, aprenda uma coisa. Jesus, ele só age no compromisso. A minha dificuldade com essa geração é que essa geração quer ter as coisas sem ter compromisso. Eu quero falar inglês, mas eu não quero acordar cedo para estudar. Eu quero estudar fora do país, mas eu não consigo tirar nem 10 em português aqui dentro. Eu quero estudar nos Estados Unidos, mas as minhas notas são ruins. Aí não dá, velho. Aí não vai rolar. Terceiro lugar, faça uma pesquisa de campo. Fala-se comigo, uma pesquisa de campo. Aí eu vou te dar algumas dicas, você tem que anotar isso aí. Não procure alguém pelos seus dons e talentos. Procure alguém pelos seus frutos. Vou repetir, velho. Não procure alguém pelos seus dons e talentos. Procure alguém pelos seus frutos. O cara toca bateria pra caramba. Tudo bem, tem um montão aqui que toca bateria pra caramba. O caráter é legal? É homem de Deus? É mulher de Deus? Top. A menina canta muito. Cantar muito não quer dizer que ela vai ser benção para sua vida. Não, porque está lá na frente, com o microfone lá na frente. Tem gente que não pode ver alguém aqui na frente que fica apaixonado. Estou apaixonado, apaixonei. Sai dessa, velho. Não, porque está em evidência. Eu gosto de gente que está em evidência. Para com isso. Não, porque o irmão é do teatro. O do teatro, eu me amarro. As meninas do balé, começa a dançar balé, eu apaixonei. Dançou balé, eu estou apaixonado. Não escolhe ninguém pelos seus dons e talentos. Olha os frutos. Primeira coisa, pergunta se a pessoa lê a Bíblia. Uma boa pergunta, hein, Júnior? Ah, quero orar contigo. Lê a Bíblia? Não, então rala. Acabou, já vai tirar alguém que não é crente de você. Você ora, você tem vida de oração, você vai para o secreto e ora? Não, não ora não, totalmente tchau, você para mim não dá. Por que você para mim não dá? Porque eu quero homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Você não é homem de Deus, eu sou mulher de Deus, não combina, então tchau. Vai procurar alguém que quer ficar sem ter vida com Deus, eu quero ter vida com Deus. Se você fizer isso, já vai eliminar um monte de gente. Outra coisa, preste atenção como varão, trata o pai e a mãe dele. Se trata o pai e a mãe bem, vai te tratar bem. Estou lembrando de um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que a menina chegou lá para ele, falou, pastor, quero casar com o irmão, ele é o homem da minha vida, Só que a mãe dele falou para mim que ele bate na mãe dele. Aí o pastor Cláudio Duarte falou assim: então, querida, no nome de Jesus, casa com ele. Aí ela falou assim: pastor, mas se eu casar, eu vou apanhar. Então, está na hora de você apanhar e a mãe dele parar de apanhar. Então, meu irmão, vê se ele é estúpido com a mãe. Vê se não é assim. Tá vendo meus caras? Não, como é que é? Ih, vai ser assim contigo. Já tá o arroz pronto, o feijão pronto, mulher. Isso não vai dar certo. Vê como ela trata a mãe. Vê como ela trata a mãe. Vê se ela se coloca no lugar, no mesmo patamar da mãe. Ela não entende que ela é filha, não. Se ela dá um berro com a mãe. Vê se a pessoa gosta de estudar. Porque quando casar, o óleo está caro. A carne está cara. Fiz uma comprinha essa semana, eu e minha esposa. Vou falar o nome do mercado não, que a gente não ganha nada. Tem gente assim, Guanabara, supermarco. Vou falar não, varão, já até falei. Gastamos 200 conto, pastor, 5 bolsinhas miserável. Falei, Jesus, 200. Falei, moça, tá tendo alguma coisa errada aí. Não é possível. Então, se o cara não gosta de estudar, ele não vai gostar de quê? Não vai gostar de trabalhar. Não vai trabalhar, não vai ter o quê? Acabou o Nescau, querida. Acabou a Nutella, querida. Gosta de pãozinho, bisnaguinha? Não vai ter. Vai ter pão duro do dia anterior. Carnezinha? Não vai ter. Por quê? Porque ele é vagabundo. E você não se ligou nisso. Ai, tan, 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 tan. E Deus está falando assim: vai passar fome, vai passar fome. É, garoto. No início do relacionamento, todo mundo passa dificuldade, mas lá no casamento. Então fica atento aí direitinho, tal, pá, beleza. Uma coisa que eu quero falar para você aqui: tem três áreas que nós não podemos errar na vida. Na área espiritual, na área profissional e na área emocional. Fala assim comigo: área espiritual, profissional e emocional. Você não pode errar nessas áreas. Quarto lugar, aí eu quero falar para você que está assim: Senhor, por que eu não arrumo ninguém, Jesus? Vamos lá. Isso aí é para você melhorar, hein? Dê uma melhorada no seu perfil. Fala assim: eu preciso melhorar o meu perfil. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. A pessoa se veste mal. Dá uma olhada pro irmão do lado, a irmã do lado. Tá no look? Aí não dá. A pessoa fede. Não cheira o irmão do lado, não. Ô, varão, varão fedudo, varão que fede. Vamos voltar, vamos voltar. Shhh, shhh, vamos voltar. A pessoa não passa um desodorante. Ela levanta, xerrão da gambá, cai um monte. Na hora do louvor, enquanto ela levanta a mão, os irmãos do lado caem. Tamanha presença. O irmão, não é só menino não, menina também, hein? O varão e a varoa não faz a unha, não corta a unha. Geral olhando para sua unha agora. O moleque tá com a unha do tamanho do Wolverine. Pô, lembro de um acampamento, jogando bola lá. Jogando bola lá, meu irmão. Dei um drible num amigo, passou uma espada na minha canela, cortou. Aí eu tive que falar, Camila. Falei: irmãozinho, por favor, olha o que sua unha fez. Tem cortador de unha em casa, não? Não é possível. Aí não, varão da espada. corta a perna dos outros. Se der um bicudão na bola, fura. Pelo amor de Deus, gente. Gente com cabelo ruim, horrível. Geral mexendo no seu cabelo agora. Dá uma. Isso. Vai lá no Hélio, rapaziada. Vai lá na barbearia do bairro. Dá um trato. As meninas, passa um cremezinho, né? Amém? Agora, outra coisa. Não sabe se comportar direito. É bobão. Sabe quando que vai namorar? Nunca. E se continuar bobão, vai encontrar uma bobona. E terão bobinhos para sua descendência. Entendeu? Entendeu, querido, querida? Tem bafo? Barão que fede pela boca? Meu irmão, escovar, né? Escovar quando acordar, né? Não, PC? Depois do almoço, ó, dá uma tratada nos dentes. Depois da jantinha, antes de dormir, ó. Compra uma parada lá pra botar aí, mano. Vai conversar com a varoa demais. Aí não dá. Gente sem noção, mano. Sem noção não vai namorar, gente. Tô lembrando um monte de coisa aqui, mas não posso falar. Fala ou não falo? Se eu for fofoqueiro, não vou falar nada. Outra coisa importante. Tem chulé, velho. Trata isso. Ó, sabe por que fica com chulé? Porque fica usando a mesma meia uma semana. Aí, meu irmão, não tem meia que aguente. Outra coisa. Aí, meu irmão, aí... Só um milagre na sua vida mesmo. Só a Trindade agindo. Se você está dentro do que eu estou falando aqui, você tem que orar 4 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pedindo um milagre do Senhor. Outra coisa aqui, para não... Sem maturidade nenhuma. Corpo de 17 anos, cabeça de 8. Tá feião, mano, mó grandalhão. A garota mó grandalhona, com piadinha de adolescente, de junior, volta pra tia Cleides, velho. Tu tá no Pastor William, Ministério 9, inova a sua vida. Então deixa de ser. Outra coisa, pastor, eu faço tudo isso... Não tenho bafo, tenho unha cortada, cabelo na régua. E a varoa não vem. Deus é que sabe. Não são 7 passos para a vitória, não, meu irmão. Deus é que sabe. Agora, presta atenção. Se prepara para a tua bênção. No sentido espiritual, no sentido físico, mental, emocional. Se prepara, mano. Vai que tem alguém te olhando. Vai que tem alguém, opa, aleluia, vai que alguém aí, agora deixa eu falar um negócio para você aqui, para a gente ir para o último lugar, não faça, olha para mim, não faça do namoro um ídolo, não faça do namoro um ídolo, isso serve para quem está solteiro e para quem está namorando. E deixa eu te falar uma parada na moral. Antes só do que mal acompanhado. Pastor, eu estou num namoro que não está legal, a gente não está em santidade, estamos avançando etapas, vou te dar um conselho na boa, termina esse namoro agora. A gente não está agradando ao Senhor, pode terminar, é da vontade de Deus que você termine. Porque se não está em santidade, meu irmão, namoro de crente é em santidade. No namoro se conhece a alma. No casamento se conhece o corpo. não podemos trocar. E aí eu vou para o último lugar. Se valorize. Se valorize. Se valorize. Fala assim: eu preciso me valorizar. Gente, eu pensava assim: não é qualquer pessoa que vai dar a mão para essa mão magrela, não. Depois que eu virei crente, não é qualquer pessoa, não, filho. Entendeu? Se você não se valorizar, ninguém vai se valorizar por você. Por exemplo, tem uma frase que diz que o casamento começa na adolescência. Como assim, pastor? O casamento começa na adolescência? Porque você vai definir os padrões que você quer para o seu futuro. Por exemplo, eu não quero alguém que beba e fume. Achei interessante. Eu não queria alguém que não fosse crente depois que eu me converti. Até quando eu não era crente, quando eu era do mundo, antes de me converter, eu pensava assim: o dia que eu casar, vou procurar alguém na igreja. Porque todo mundo pensa que as meninas da igreja são diferentes, sim ou não? Então eu nem era crente, eu pensava: o dia que eu for casar, eu vou procurar alguém. Aí me converti, eu não queria estar aqui pregando, que eu já sabia do meu chamado quando eu me converti, um ano depois. Eu não queria estar aqui pregando e minha esposa no pagode. Ia combinar? Eu não queria ter o jugo desigual, eu não tentei a sorte. Eu não quis evangelizar de ninguém que não era crente, não. Inclusive, terminei um namoro quando eu me converti. Terminei um namoro com uma menina que eu falei para ela: querida, agora eu me converti de verdade. Quer caminhar comigo? Vamos para frente. Ela: ah, não quero, porque eu amo Rock in Rio, eu gosto de beber, eu gosto. Então, tchau e bênção, estamos encerrados. Porque aquele não era mais o meu padrão de vida. Pegou a visão? Eu vou caminhar com Jesus. Você quer caminhar com Jesus? Não, não quero. Então, valeu. O meu padrão é Jesus. Então, eu queria uma pessoa crente. Eu queria uma pessoa que me ajudasse no ministério. Uma pessoa que ia caminhar comigo. Então, isso é uma coisa importante. Você vai definir agora o padrão que você quer para o seu futuro. Pastor, mas os garotos da igreja são meio prejudicados. É melhor um feinho que vai te abençoar do que um lindão que vai te destruir. Dê uma moral pro moleque agora, hein? Meu irmão, se o tiozão casou, você vai casar. Se o Zé casou, você vai casar. Se o PC casou, você vai casar. Se o Júnior casou, você vai casar. O Filipão da Carol casou, o Renato casou, vai ter até mais um filho, meu. Eu casei, filho. Você vai casar também no tempo do Senhor. Creia, sua promessa virá. O Humberto casou, gente. O Felipe Leandro casou. Você vai casar também. Não seja ansioso, velho. Espera no Senhor, espera o tempo de Deus. Vamos lembrar aqui os tópicos para a gente caminhar para o final. Quero chamar já a banda aí. Primeiro lugar, não tenha uma vida bagunçada. Fala aí comigo: não tenha uma vida bagunçada. Bota aí o 2 aí, me ajuda aí, por favor. Vamos ali que vai ser melhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e. Terceiro. Dá uma olhada. Quarto. Melhor aí, em nome de Jesus. Quinto. Se valorize. Se valorize. E eu quero encerrar fazendo uma dinâmica. Quero encerrar fazendo uma dinâmica. Eu quero chamar aqui. Não precisa correr, não. Vou escolher para não ter problema. Você, Iglis, você, você, você e você. Pode vir, filhão. Vocês 5 aí, você, vem. Chega aí. Pega um Danone. Pega outro Danone. Pega outro Danone. Pega um Danone. Pega um Danone, tudo bem. Vem pra cá, todo mundo. Fica aí, um do lado do outro, um do lado do outro. Quem quer esse Danone? Você quer? Quem quer esse Danone? Quem quer esse Danone? Você quer? Você quer? Quem quer esse Danone? Quer dar uma... Quer um golinho? Quer um golinho? Vai, Igre. Não? Quem quer esse Danone? Abre aí, irmão. Dá um golinho aí. Quem quer? Você ainda quer? Dá uma catarrada aí, irmão. Dá não, dá não. Pega aí. Quem quer o Danone? E você? Quem quer? Vai lá, Iglis. Dá uma ministrada aí, Iglis. Vai, meu filho. Bebe, vai se você quiser. Danone é seu. Vai, irmã. Olha o jeitinho dela. Você aqui, para aí. Você pode deixar. Não, não abre não. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua vida emocional, quem você é? Um Danone zoado? Um Danone mexido? Ou um Danone intacto? Eu quero falar para você que é desse jeito aqui que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. É desse jeito aqui que o homem que Deus separou para você, para no tempo de Deus, você namorar, noivar e casar, você vai encontrar essa pessoa direita, que vai te abençoar, que vai te honrar, que não vai querer só te usar não, vai querer construir uma vida com você. É desse jeito aqui, você menina, você menino, que você vai encontrar uma mulher de Deus. Uma mulher que vai ser uma mulher sábia, que vai edificar o seu lar, vai abençoar a sua família. Então, no nome de Jesus, não seja um Danone que passa na mão de todo mundo. Porque Deus não te criou para isso. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, podem descer, podem ficar com seus Danones. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, eu queria orar com você. Eu queria orar com você... Quer falar para Deus assim, Senhor, eu quero tomar uma decisão agora de consagrar minha vida emocional para o Senhor, minha vida sentimental, e eu vou esperar o tempo do Senhor. Eu quero tomar uma decisão agora de parar de ficar, Senhor. Eu não vou ficar mais não, eu vou esperar o homem de Deus, a mulher de Deus para minha vida, para eu fazer as coisas direito. Deus honra quando a gente faz as coisas direito. Você quer tomar essa decisão, Senhor, eu quero consagrar minha vida emocional ao Senhor, vou parar com esse negócio de ficar, vou parar com isso agora. Quero te convidar você a ficar de pé no nome de Jesus, que eu quero orar por você. É você e Deus, é o seu compromisso com Deus. Senhor, eu quero consagrar minha vida emocional. Você, agora eu não estou falando só de ficar não, você quer consagrar sua vida emocional ao Senhor. Se você está namorando, se você não está, eu quero consagrar minha vida emocional ao Senhor, minha vida sentimental. Fica de pé no nome de Jesus. A minha futura namorada, minha futura noiva, ou seu futuro noivo, seu futuro namorado, seu futuro marido, sua futura esposa, eu quero consagrar, pastor, essa área ao Senhor, ao Senhor Jesus. Não é a mim não, ao Senhor Jesus. Quando eu falo ao Senhor, baixe sua cabeça aí agora, feche seus olhos. Você que entendeu essa mensagem e você quer entregar a sua vida para Jesus, pastor, eu entendi que eu tenho valor e o seu valor é comprovado na cruz do Calvário. O seu valor é pago na cruz do Calvário. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim e nós temos valor em Cristo Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Se esse é o seu caso, levante sua mão, quero orar por você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com a sua mão erguida até alguém chegar perto de você. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui na frente, no nome de Jesus. Fica com a sua mão erguida até alguém chegar perto de você para orar com você. Mas alguém quer tomar essa decisão por Jesus? Se você está sentado, eu preciso que você levante sua mão bem alto. Pastor, Deus abençoe, pequena, em nome de Jesus. Deus abençoe ali atrás. Fica a sua mão erguida ali no meio, até alguém chegar perto de você. Deus te abençoe aí atrás, em nome de Jesus. Mas alguém, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aqui na frente. Você que está prestando culto pela internet, você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, você pode entrar em contato comigo, com 998865062, eu vou orar com você mais tarde, pastor, eu quero consagrar minha vida emocional, amém. Mas alguém quer tomar essa decisão por Jesus, a melhor decisão da sua vida, levanta sua mão, eu quero orar por você. Enquanto a gente vai cantar, eu quero convidar você que tomou essa decisão, quem orou com você vai te ajudar aí, você vai vir pra cá, e nós vamos orar com você daqui a pouco, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui pra frente, pode vir, você que tomou essa decisão, essa é a melhor decisão da sua vida, vocês vão vir pra cá, ó, pra esse espaço aqui, você que tomou a decisão por Jesus, pode sair do seu lugar e pode vir aqui na frente, quem orou com você vai te ajudar, e você que está consagrando a sua vida emocional ao Senhor, você vai vir mais para cá um pouquinho, vai sair do seu lugar, todo mundo que está de pé, e nós vamos orar aqui na frente, consagrando ao Senhor a nossa vida emocional, consagrando ao Senhor a nossa vida emocional do futuro. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar um namoro na presença dEle, Deus quer te dar uma namorada, uma noiva e uma esposa, Deus quer te dar um namorado, um noivo e um marido no tempo do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Fica de pé, igreja.
Yeah. morte ele venceu, o grande Salvador. Ele venceu, começo e o Pai o exaltou, o Filho de Davi.
Você menino vai orar com um menino agora, e você menina vai orar com uma menina. Você vai orar pela vida sentimental desse menino aí, dessa menina. Você vai ministrar sobre a vida dele. Quem está aí atrás também no banco pode fazer isso. Os líderes vão orar com você se for necessário. Faz um trio, faz um quarteto,
Ora aí, fala: Senhor, abençoa a vida sentimental desse menino, abençoa a vida sentimental dessa menina, no nome de Jesus. Adolescente, ministra sobre a vida de adolescentes também, meu irmão, no nome de Jesus. Se apega a essa palavra que foi ministrada e a sua vida vai ser diferente. Você não está sozinho. O pessoal pode te chamar de maluco, o pessoal pode falar que você é doido, que você é virgem, que você é o que for. Você é de Jesus. Você é diferente. A sua escolha vai ser diferente. As suas decisões são diferentes. Talvez você vai ser humilhado na terra, mas você vai ser honrado no céu. Você não pode sair daqui a mesma pessoa. Você tem que sair daqui diferente, consagrando o seu futuro ao Senhor. E daqui a 10 anos, talvez 12 anos, eu vou estar lá no seu casamento, a nossa liderança vai estar lá no seu casamento, vendo o agir de Deus na sua vida. Você, menina linda, você, menino lindo, entrando de vestido lá, menina de véu lá, bonitona, aquele vestido lindo, o garoto bonitão de terno, e você tendo maldições quebradas na sua vida, histórias quebradas na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos ministrar sobre a vida desses meninos e meninas, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor livre eles de todo mal. Tudo que não provém do Senhor caia por terra agora. Livra essas meninas, Senhor, de um garoto maldoso, de um garoto que só quer se aproveitar delas. No nome de Jesus, que elas escondam a vida emocional delas bem, bem dentro do coração, e entreguem a chave para o Senhor Jesus. E aquele menino vai ter que ter um encontro contigo para achar essa chave. Que essas meninas não entreguem o coração delas para qualquer um. Toma esses meninos, Senhor, livra eles da mulher imoral, livra eles, Senhor, de uma menina que não presta. Que eles guardem o coração deles, que eles não emprestem o coração deles para ninguém, que eles não deem o coração deles para qualquer pessoa. Senhor, eu creio que esses adolescentes terão vidas emocionais saudáveis, porque eles são completos em Jesus. Livra eles do mal, Senhor, que eles honrem o teu nome, que a vida sentimental deles seja controlada pelo teu espírito, que eles tenham domínio próprio, que eles não sejam pessoas com a vida emocional bagunçada. Ah, Senhor, que eles saiam daqui decididos a mudar, a viver as suas promessas, a viver tudo o que o Senhor tem para eles. Seus planos são maiores e melhores. Nós cremos na tua palavra. Abençoe esses meninos e meninas em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.